Fala, molecada! Esse aqui é o História em Meia Hora, um podcast tranquilinho, muito simples, que vai te ensinar alguma coisa de história em meia hora. O nome tá bem claro, dá pra todo mundo sacar. Esse primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre renascimento cultural, né? Uma parada que vocês com certeza estudaram na escola, ou estão estudando, né? Mais um motivo aí pra acompanhar nosso podcast. Renascimento cultural, molecada, ele é muito facilmente confundido com o renascimento comercial e urbano, porque ambos têm o mesmo contexto, né? Aquela superação da Idade Média e a entrada para a Idade Moderna, mas os nomes precisam ser muito bem claros, muito bem separados. Renascimento comercial e urbano é muito mais voltado para aquela parte, né? Comercial, né? Aquela parte onde a economia vai ter a mudança, e também para a parte urbana, onde você vai ter a política com uma grande mudança. Então, se você quiser enxergar dessa forma, renascimento comercial sendo o renascimento do comércio, você vai estar compreendendo bem. E o renascimento urbano é o renascimento das cidades, né? Afinal, na Idade Média, você não tinha um comércio desenvolvido, a maioria dos comércios era através dos campos, e você também não tinha cidades, né? As grandes centros, o maior número de população ficava muito mais pro lado do campo, né? Onde os feudos se localizavam. O renascimento cultural, ele tem esse nome porque agora ele vai abranger uma outra área, né? Vai abranger a parte cultural, o nome tá dizendo. O renascimento já tá implicando que algo vai renascer. E uma das coisas mais importantes pra gente aprender história, isso é uma dica que eu dou em qualquer outro tipo de aula, qualquer outro tipo de assunto, é nós pararmos pra pensar, prestarmos um pouquinho atenção na parte do nome, né? Renascimento cultural. Como assim? Tudo bem, tem uma prepotência enorme dizer que não existe cultura na Idade Média, mas tem um pouco de verdade aí também, quando a gente entende que a Idade Média é um período onde você vai ter um medievalismo muito grande, com um pensamento muito arraigado ao pensamento extremamente fundamentalista religiosamente, né? A Igreja Católica ela vai se influenciar, vai se meter em muitos setores da sociedade, fazendo com que você não consiga ter espaço para um pensamento que hoje é tido como normal, que é o racionalismo, senhores. O racionalismo, ele é algo que, infelizmente, ele tem entrado em desuso aí ultimamente, mas o racionalismo é algo que é o fundamento principal para a nossa sociedade ocidental. O racionalismo ele é muito simples. O método científico ele vai ser usado para você conseguir pensar sobre as coisas da melhor forma. Por que que chove? Será que tem uma explicação religiosa? Ou será que a gente pode usar o método científico para conseguir compreender esses fenômenos da natureza? Para conseguir compreender por que que a chuva acontece e tudo mais?
Como se faz exercitar o poder su uma pessoa? Como se può dominar l'animo?
Bem, a aula de hoje é sobre isso. Como que vai nascer esse movimento do renascimento cultural? Como é que as coisas vão se guiar? Como é que as coisas vão andar até a gente ter esse grande movimento que vai trazer grandes pintores, grandes artistas e muitos outros críticos à Idade Medieval? O próprio nome, né, Idade das Trevas, que é um apelido que o pessoal deu para a Idade Média, esse nome vai nascer nesse contexto de agora. A galera vai querer trazer um nome, um apelido pejorativo mesmo, propositalmente, para que a Idade Média, né, chamada por eles de Idade das Trevas, seja mal vista pelas pessoas. Muito bem. O contexto é muito simples. Uma das coisas que a gente vai sempre ter que lembrar na hora de estudar um pouquinho sobre renascimento cultural é o fenômeno que nós conhecemos como as cruzadas. As cruzadas, vale um outro episódio sobre elas especificamente, mas o importante é saber que as cruzadas vai fazer com que o europeu medieval do ocidente ele tenha que atravessar toda a Europa para caminhar até o lado oriental, mais especificamente para o Império Bizantino. Lá, né, segundo o Papa e tudo mais, ele derrotaria os inimigos, os infiéis, os mouros, que são alguns apelidos que eles davam para os muçulmanos. Bem, sabendo disso, esse contato entre o europeu medieval com esses muçulmanos vai influenciar diretamente a história do mundo europeu. Porque esse contato é um contato com uma civilização que a Igreja Católica não está se metendo em tudo. A Igreja Católica não está manipulando a mente das pessoas. Lá, no mundo oriental, você teve acesso a algumas coisas que são muito simples hoje em dia, mas na época, cara, eram muito importantes. Nós chamamos, né, a seda, a canela, todos esses temperos, né? A gente chama de forma genérica tudo isso de especiarias. E essas especiarias, senhores, elas vão ser algo que vão influenciar diretamente depois no descobrimento da América. Nosso país, o Brasil, ele vai ser descoberto, e nós sabemos disso já. Ou achado, né? Tem uma discussão sobre o nome do descoberto ou achado. É exatamente por conta desse âmbito, dessa vontade de conseguir as especiarias. Mas não fugindo muito do assunto, voltando um pouquinho agora. Esse contato, né? Essa vontade de ter acesso às especiarias fez com que os europeus, eles, antes das grandes navegações, tivessem que ir andando pela Europa até chegarem lá no mundo oriental. E geograficamente, existe uma regiãozinha que é obrigatória se você for da França, se você for de Portugal, Espanha, né, que eram os grandes centros do feudalismo da época, que é o norte da Itália, senhores. A Itália vai receber um grande número de pessoas, vai receber um grande número até de dinheiro mesmo, né? Afinal, ali vai ser um lugar, vai ser obrigatório, uma parada obrigatória para quem quiser ir até o Oriente pegar mais especialistas.
He hath disgraced me, laughed at my losses, mocked at my gains. And what's his reason? I am a Jew!
Muito bem, senhores, já que nós acabamos de contextualizar tudo, deu pra ter uma noção mundial, vamos dar uma focada no lugar que aconteceu esse renascimento cultural. Bem, hoje nós chamamos o lugar de Itália, mas na época não era. A Itália vai nascer apenas em 1870. Antes disso, né, nesse período que a gente vai chamar de Renascimento Cultural, nós tínhamos pequenos impérios ali, né, essas pequenas cidades de estado independente, como Nápoles, Sicílias, Roma mesmo, sendo o lugar principal, né, sendo a capital do que a gente conhecia como Império Romano. Durante o período do Império Romano, nós tínhamos uma religiosidade muito influente na sociedade, né, na política também, mas nada comparado ao que vai ocorrer durante a Idade Média com o cristianismo, com o catolicismo. O catolicismo, ele vai, durante a Idade Média, ele vai se meter em muitos setores da vida comum, fazendo com que as pessoas não consigam enxergar a vida, não consigam enxergar as coisas da vida com nenhuma outra ótica que não seja a ótica religiosa. O Renascimento vem nesse contexto exatamente para criticar essa religiosidade exacerbada, essa tentativa de enxergar o mundo e todos em volta apenas da forma teocêntrica. E essa palavra é muito importante nessa aula de hoje. O Renascimento, ele vai tentar substituir o teocentrismo por algo que nós chamamos de antropocentrismo, ou, se você quiser chamar também, humanismo. É basicamente você tentar adquirir o conhecimento do mundo não através da perspectiva religiosa, não através do teocentrismo, mas sim observando o homem e observando também as coisas que o homem faz. Afinal, né, a própria Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus. Então, os renascentistas vão pensar que, na verdade, não tem problema se você olhar um pouco a natureza, olhar um pouco os feitos do homem, olhar para o homem em si, que você não vai contra Deus. Uma coisa importante a se dizer aqui é que durante o Renascimento você não tinha o que hoje nós chamamos de ateísmo. Em momento algum, o renascentista nega a existência de Deus. Isso vai existir apenas lá pro iluminismo, né, alguns séculos à frente. Nesse momento, é apenas a forma, a ótica, a perspectiva que você enxergava o mundo que as pessoas estavam tentando mudar. Os renascentistas vão tentar mudar dessa ótica religiosa para uma ótica mais humana. Mas, poxa, por que vai acontecer logo na Itália, né? Tem tanto lugar do mundo que poderia acontecer algo parecido. Essa resposta não é muito simples, mas nós temos algumas coisas muito claras, né? Primeiro que, por Roma ter sido a capital do Império Romano, nós ainda temos muitas obras, muitos livros, né? Muitas esculturas, muitas estátuas lá do Império Romano, lá da época onde não tinha essa religiosidade exacerbada. Então isso vai ser muito mais fácil para os renascentistas de observarem essas coisas, vai ser muito mais fácil para eles para cavarem, muitas vezes literalmente cavarem e recuperarem as antigas obras do Império Romano e verem como era a vida antes desse catolicismo, dessa igreja católica tomando conta de tudo. Além disso, né, no começo da aula eu já disse, por você ter uma geografia obrigando as pessoas do Ocidente a passarem pela Itália para chegar até o Oriente, né, para pegar as especiarias, você vai ter um fluxo enorme de pessoas de todos os tipos e de todos os lugares do mundo passando pela Itália, fazendo com que você tenha um boom comercial. e comércio, senhores, é algo muito importante para que a gente consiga entender todo esse contexto de renascimento. Um dos grupos que mais vão apoiar o renascimento serão os burgueses. A burguesia vai financiar muita coisa, muita obra de arte, muito artista. E aproveitando para falar um pouquinho de obra de arte, o que, que afinal tinha nesse renascimento cultural, né? O que estava acontecendo? Bem, você tinha um número enorme de artistas, alguns famosos até os dias atuais, né? Esses artistas estavam fazendo várias obras de arte, sempre criticando esse lado religioso. Antigamente, gente, durante a Idade Média, você não poderia fazer uma pintura, poderia fazer um quadro, uma estátua que seja, que não fosse de uma temática bíblica, não só religiosa, bíblica, especificamente do catolicismo. Agora, os renascentistas vão começar a falar, poxa, não, sabe, eu posso fazer uma coisa sobre uma religião pagã, né, onde você vai ter a Vênus, né, aquela obra de arte daquela mulher dentro de uma concha. Eu posso fazer uma outra obra de arte sobre uma pessoa, sobre a vida comum. Vou fazer uma estátua de Davi, por exemplo, onde você tem um homem nu, sabe? A gente não tem noção de quanta coragem precisava um artista para fazer um homem nu naquela época. A Igreja Católica sempre foi contra, sempre se posicionou contra essas depravações, né? O termo que eles usavam na época era exatamente esse. E os artistas, mesmo assim, conseguiram ter força, conseguiram ter coragem. Obviamente, né? Estavam sendo apoiados por muitos setores, principalmente da burguesia. E eles continuaram fazendo as suas obras, trazendo essa nova ótica para o mundo europeu. É importante eu ter falado europeu, porque esse teocentrismo, né? Esse catolicismo exacerbado, esse fundamentalismo religioso, não estava acontecendo no resto do mundo, tá bom? O mundo europeu estava passando por isso, mas se você for para o mundo árabe, você vai ter avanços tecnológicos inacreditáveis, né, de navegação também, né? E esses avanços vão fazer com que os árabes estejam em uma outra realidade. Sim, eles têm a própria religiosidade, né? No caso deles, o islamismo, né? Mas eles não estavam tão arraigados, eles estavam tão presos a dogmas religiosos como estavam os europeus. Shakespeare! My heart belongs to you. Mas o antropocentrismo não era a única característica aí que você vai ter que saber sobre o renascimento cultural, não, tá? Você tem o racionalismo, como eu já comentei, né? Que é a valorização do racional, da ótica científica, né? Você pensar e tentar provar que aquele pensamento seu tá errado, e aí a partir disso você criar uma hipótese, e depois você testar essa hipótese, né? O método científico, ele é muito importante para compreender tudo isso também. Além disso, né, você tem o naturalismo, que é a valorização do mundo natural, da vida, vamos assim dizer. O naturalismo não existia, basicamente, nas obras medievais. Raramente você via um pouco da natureza numa obra medieval, na pintura, por exemplo. Afinal, né, a natureza faz parte do mundo, né? E o mundo não é algo que um bom católico, um devoto, ele deveria se preocupar, não. Ele tem que se preocupar com o que há depois do mundo, né? Ele tem que se preocupar com o que há depois da vida dele, o pós-morte. Também existia o hedonismo, e o hedonismo ele dá muito problema, muita confusão na época, porque o hedonismo ele é a valorização dos prazeres da vida. Os prazeres da vida, que é como às vezes você comer muito, né, o que era considerado pecado com a gula, você ter preguiça de fazer alguma coisa, né, a preguiça é um dos 7 pecados capitais, e também, gente, os prazeres da vida incluem prazer sexual também. Os prazeres sexuais, principalmente, esses eram os mais, né, os mais demonizados pela Igreja Católica. Você também tem algo, né, que hoje em dia é uma coisa muito influente na sociedade, que é o individualismo. Não é necessariamente egoísmo não, tá, gente? É muito fácil se confundir. Individualismo é enxergar um indivíduo, né, como algo relevante. Você enxergar uma pessoa como alguém pensante, alguém que precise ser valorizado, alguém que precisa ter a voz ouvida. Não somente coletivo, né? O individualismo, ele é o oposto de coletivismo.
Juliet, if your heart like mine is full, then tell the joy that waits us this night.
I cannot tell of what is limitless.
bem, senhores. Uma das coisas que nós precisamos entender também, né, pra conseguir compreender por que o renascimento cultural foi uma explosão tão grande, é o fato de Gutenberg ter criado a imprensa no século XV. Antes disso, os livros europeus eram todos manuscritos. Normalmente você tinha um padre, né, um monge, que ele ficava lá copiando nos monastérios durante meses para copiar um livrinho só, para vender para uma pessoa. Depois que você criou a imprensa, ficou muito mais fácil divulgar tantas ideias. E o livro, né, ele vai ser uma das principais ferramentas dos renascentistas. E esses renascentistas, eles vão deixar muito claro, eles vão sempre dar aquela cutucada, sempre vão criticar a religiosidade exagerada, o cristianismo católico. Muitos artistas renascentistas vão trabalhar outras religiões, né, como temas de suas pinturas, né? Você vai ter, por exemplo, o Nascimento de Vênus pelo Botticelli, você tem a Primavera também pelo Botticelli, não só a parte religiosa, né, mas você vai ter, por exemplo, Rafael fazendo a Escola de Atenas, né, onde ele vai trazer a filosofia como um grande centro, né, lá dos gregos. O Michelangelo, ele vai pintar o teto da Capela Sistina toda, mas especificamente tem uma parte que é maravilhosa, que é uma obra dele que se chama A Criação de Adão, onde ele faz o homem encontrando a Deus. Mas se você der uma olhada nessa obra de arte, você vai ver que o formato de Deus, né, com os anjos e tudo mais na obra, é na verdade um formato de um cérebro. E é um formato muito bem feito, sendo meio que uma indireta, né? Dentro da igreja, o cara foi lá e colocou uma pintura de um homem encontrando o cérebro, encostando com o dedo, assim, sabe? É como se fosse o homem encostando na razão. Além disso, né, gente, nós temos um dos maiores nomes da história da humanidade, que é Leonardo da Vinci, né, que pintou, por exemplo, a Mona Lisa, né, a Última Ceia também. Mas não somente na parte das pinturas, não, tá? Nós temos também a parte da literatura, né, livros muito importantes, muito famosos, que vão criticar o mundo medieval. Nós temos Dom Quixote, a Divina Comédia, Hamlet, os Lusíadas, Romeu e Julieta, né, que todos vão dar uma criticada, cada um com a sua própria ótica, a sua própria perspectiva, dar uma criticada no mundo medieval e vão dar uma valorizada para esse antropocentrismo, né? O renascimento cultural, ele tem isso. Ele critica algo e traz algo novo. Ele critica o mundo medieval e começa a abrir as portas para o mundo que nós chamaremos de mundo moderno. Você pode dizer tranquilamente, cara, que o camponês da Idade Média, ele era um viater mundi. Esse termo, ele existe para explicar que o camponês medieval, ele era um viajante do mundo. Ou seja, a vida dele, o mundo que ele vivia, era apenas uma viagem. Não era algo que importava tanto assim. O que importava para o viater mundi, para o camponês medieval, era o depois da sua vida, o depois quando ele morresse. A partir dali, ele iria para o céu. Ou se ele fosse um cara mau, né, não tivesse feito ali, seguido os dogmas católicos, ele iria para o inferno. O Renascimento olha para isso e tenta trazer uma nova ótica. Ele, em vez de ser um viater mundi, ele quer que o camponês medieval, ele deixe de ser um viater mundi e se torne um faber mundi. E esse faber mundi, a palavra faber mundi, as palavras, significam conhecedor do mundo. Então o cara não ia ser mais um viajante, né? O cara agora, ele era um conhecedor desse mundo que ele vive. De viater mundi, né, de medieval, para faber mundi, que é moderno, renascentista.
Enrico III di Francia, sangue. Elisabetta d'Inghilterra, sangue.
O renascimento cultural, ele é apenas uma das críticas ao mundo medieval, né? Você vai ter também um fenômeno chamado absolutismo, que vai ser algo que vai tentar superar a descentralização política da Idade Média para propor a centralização política agora no mundo moderno. Você tem no aspecto religioso o fenômeno da chamada Reforma Protestante, onde ele vai pegar o cristianismo que estava monopolizado nas mãos do catolicismo e ele vai trazer outras igrejas cristãs que não são católicas, né, como Martinho Lutero, né, João Calvino e muitos outros. No aspecto econômico, nós temos o feudalismo e agora nós teremos o mercantilismo, como na Idade Moderna. O Renascimento, ele faz parte de tudo isso, sabe? Ele é uma grande mudança, uma grande quebra de paradigma medieval para a entrada de uma nova realidade, uma realidade que nós chamamos de moderna. Nós podemos dividir, né, esse período que nós chamamos de Renascimento Cultural em três fases: o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento. Desculpa aí a pronúncia, tá, gente? Que eu não sei falar italiano, não, eu quero nem saber. É, os nomes estão bem claros, né? Trecento aconteceu mais ou menos em 1300, o Quattrocento mais ou menos em 1400 e o Quinquecento mais ou menos em 1500. O Trecento, ele é um renascimento que acontece apenas na Itália. E a principal característica dele é a obra de arte, né? As pinturas teriam uma ruptura com o imobilismo, né? Que são as obras medievais serem bem paradonas. Em 1300 a galera começa a fazer, os artistas começam a fazer mais obras de arte, mas com mais movimento, né? Você vai ver bonitinho mais obras. Se você der uma olhada aí nas obras de arte, enquanto está no Google, sei lá da vida, você vai ver que as obras têm mais movimento do que as obras medievais. O Quattrocento é um dos mais famosos aí, né? Você vai ter o Botticelli, o Leonardo da Vinci, Rafael, o Michelangelo. Eles vão estourar nesse período aí do Quattrocento. Nesse período também, cara, toda a Península Itálica já conhecia o Renascimento, já estava bem difundido aí essas ideias críticas à Idade Média, né? É, uma das outras características importantes desse período é o racionalismo, né? A partir de 1400, a galera vai trazer uma ótica racional sobre tudo da vida. E a partir do Quinquecento, a Europa inteira já estava contaminada pelas ideias modernas, pelas ideias do Renascimento cultural.
Come si fa a esercitare il potere su una persona? Come si può dominare l'animo?
Algumas famílias, né, os mecenas, a família de Medici, por exemplo, em Florença, são famílias que irão enriquecer muito. Eles vão apostar bastante no descobrimento do mundo novo, né, as expansões marítimas, né? Inclusive, tá, expansão marítima é um conteúdo muito importante pra gente entender tudo de renascimento, tudo de mundo moderno. É, a gente vai ter uma sessão de episódios aqui sobre isso, sobre a transformação do mundo medieval para o mundo moderno. Bem, na parte da ciência, você vai ter muita gente trabalhando também, tá? Todos são muito importantes. O próprio Leonardo da Vinci, ele vai ser um pouquinho de tudo, né? O cara era brabo mesmo, o cara fazia pintura, o cara tinha descoberta científica, principalmente na área da anatomia dele. Mas você vai ter alguns destaques, principalmente para Nicolau Copérnico, onde ele vai desenvolver uma proposta chamada heliocentrismo, dizendo que você vai ter a Terra ali, né, não no centro do universo, como dizia a teoria geocêntrica, mas sim o Sol no centro do universo. Futuramente, você vai ter o cara, aquele italiano chamado Galileu Galilei, comprovando a proposta copérnica, mas, né, descobrindo que, na verdade, não estava no centro do universo, não, né? O Sol, ele fazia parte de muito mais coisa, era apenas uma estrela, né? Isso, hoje em dia, a gente sabe muito bem, né? A astronomia comprova muito bem, não a astrologia, tá, gente? A astronomia, não confundo, comprova que o universo, ele é muito maior do que qualquer renascentista jamais sonhou.
He hath disgraced me, laughed at my losses, mocked at my gains. And what's his reason? I am a Jew!
Na medicina, você vai ter alguns nomes como Miguel Servet e William Harvey, fazendo algumas descobertas, principalmente sobre a parte da circulação sanguínea. Molecada, vocês não tem noção da loucura que era, a coragem que você tinha que ter pra pegar um corpo e dissecá-lo, sabe? Fazer umas pesquisas científicas. Às vezes as pessoas, pra você descobrir, né, ter, pra conseguir cura de muita doença, pra conseguir descobrimentos sobre medicina em geral, você precisa dissecar alguns corpos. Pra quem vai fazer medicina, tá ligado muito bem disso. A Igreja Católica dizia que era pecado, era impossível, você não poderia tocar em sangue, sabe? Era como se você estivesse valorizando a morte. É um absurdo desse, sabe? Então, pra você conseguir fazer algumas pesquisas científicas, você tinha que ir ao encontro dos ideais católicos, sim. Você tinha que desrespeitar, por um lado, e tinha que forçar um pouquinho ali a barra pra conseguir aprender um pouco sobre a natureza. Obviamente, né, gente? Essas coisas que a gente tá falando, esses descobrimentos, eles vão acontecer num momento propício a isso. Todo mundo que já tentou fazer isso antes foi acusado de bruxo, de bruxa principalmente, né? As mulheres, elas eram acusadas facilmente o tempo inteiro de bruxaria quando elas faziam algumas pesquisas, né? Dá uma pesquisada sobre ervas medicinais. Quando mexiam, né, em corpos, né, pra dissecar, pra aprender um pouco sobre por que um cara morreu, sabe? Às vezes um brother morre e aí você quer abrir o corpo dele porque você não quer que mais pessoas morram da mesma coisa. A Igreja Católica perseguiu muita gente, né? Botou fogo em muita gente, infelizmente. Shakespeare. My heart belongs to you. E assim, né, só deixando claro uma coisa, todas as críticas que nós estamos fazendo aqui à Igreja Católica, são críticas que a própria Igreja Católica reconhece, tá? A Igreja Católica já pediu desculpa por muitos erros, inclusive esses, né? A Santa Inquisição, ela foi um grande erro, né? Matou muita gente inocente, a Igreja Católica sabe disso. Então não tem problema eu falar aqui não, tá? Não vem com esses papinhos muito doidos não.
Enrico III de França. Sangue. Elisabetta d'Inghilterra.
Muito bem, começando a caminhar para o final do nosso episódio, nós podemos falar um pouquinho sobre como que acabou, né? O Renascimento Cultural vai existir apenas no 300, 400 e 500. Por que que não tem 600, será? Não sei falar italiano. É muito simples, senhores. Com as grandes navegações, você vai ter uma mudança do eixo econômico mundial para outro lado, né? Para você chegar até o Oriente Médio, para você ir lá naquele outro mundo, naquela outra realidade, para pegar as especiarias, para você trazer as especiarias para Europa, para vender e ficar muito rico, você tinha que ter uma passagem obrigatória pelo norte da Itália, né? E eu falei também, né, gente, que isso vai ser um dos principais motivos para que aconteça o Renascimento Cultural ali na Itália. Acontece que, a partir do momento que você tem as grandes navegações, né? Às vezes o vestibular traz como expansões marítimas. A partir desse momento, você vai ter o eixo econômico saindo do mar Mediterrâneo e indo para o Oceano Atlântico, né? Que é esse oceano que fica entre o Brasil e a África, tá ligado? Esse grande centrão ali. A grande ironia é que essas grandes navegações foram diversas vezes financiadas por próprios renascentistas. E esse financiamento, às vezes, foi um tiro no pé. Afinal, esses renascentistas estavam financiando o fim do fenômeno do Renascimento. Com as grandes navegações, você vai ter alguns países, principalmente os países ibéricos, saindo ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e chegando até o Oriente Médio de um outro jeito, né? Mais especificamente, Portugal vai fazer aquele movimento que nós chamamos de périplo africano, que é circunavegar a África, né, até chegar à Índia, aí depois volta, né? Você vai ter Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né? Inclusive Pedro Álvares Cabral descobriu a gente aqui, né? Chegou aqui no Brasil e tal. E você vai ter, na outra parte da Península Ibérica, que é a Espanha, você vai ter Cristóvão Colombo, iniciando com Cristóvão Colombo para dar a volta ao mundo e chegar até as Índias. O Cristóvão Colombo, como vocês sabem, ele bate aqui na América, né? E ele pensa que chegou lá nas Índias. Inclusive, o nome índios para os nativos americanos vem daí, né? Ele chama de índio porque ele acha que ele tinha chegado nas Índias, ele chama os nativos americanos de índios, mas vai ser apenas Fernão de Magalhães, esse cara sim, Fernão de Magalhães, ele consegue dar a volta ao mundo, né? Provando que a Terra não é plana. Pelo amor de Deus, não vem com esses papos de terra plana que eu fico puto. E ele vai provar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, dando a volta ao mundo, chegando nas Índias. E agora eles têm essa rota alternativa. Qual rota alternativa para chegar até as Índias? Pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Então, é muito importante saber que um dos grandes motivos, uma das principais motivações para que você tenha o fim do Renascimento Cultural é exatamente as grandes navegações. É muito importante, tá, gente, para quando a gente estuda a história, compreender essas conexões entre os conteúdos, tá? Então, por favor, lembrem-se sempre. As cruzadas, por conta das cruzadas, o europeu vai entrar em contato lá com o mundo oriental e descobrindo lá nesse mundo oriental as especiarias, o europeu vai passar andando ali pelo norte da Itália e vai estimular o Renascimento Cultural. Futuramente, né, procurando uma rota alternativa a essa rota aí pelo norte da Itália, andando pela terra, o europeu ele vai criar as expansões marítimas. Estão percebendo como é que uma coisa liga a outra? E as expansões marítimas são o que, afinal? É o brother lá, o português e o espanhol, tendo caminhos alternativos pelo mar para chegar até as Índias para pegar especiarias. Sim, senhores, a partir das cruzadas, a história do mundo europeu, as guerras, né, os grandes descobrimentos, vão todos acontecer porque a galera queria pegar tempero. É muito zoado falando assim, mas é verdade. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não sei a frequência que eu vou fazer esses programas, esses episódios aí, mas aí, né, cada um, vamos descobrir com o tempo aí. Ninguém sabe se organizar mesmo, não. Um beijo e até a próxima.